Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, à espera de informações do mercado. Afinal de contas, a soja em Chicago hoje caiu forte, quase 15 pontos aí nos principais vencimentos. O mercado continua sem novidades, o mercado começa a fazer contas sobre o real tamanho da oferta e isso acabou mexendo aí, principalmente com os operadores, com as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos lá para Curitiba, onde está Marcos Araújo, direto da Agriinvest. Está aqui já o Marcos com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está pesando no mercado a questão da oferta, Marcos. Estão chegando à conclusão que tem mais oferta que demanda nesse momento?
Prazer falar com vocês novamente aí. O mercado da soja, ele vive nesse momento uma condição que os compradores ficam com uma segurança em relação à quantidade de soja disponível no mundo. Grosso modo, se nós pegarmos hoje, o Brasil tem aí disponível em torno de 66 milhões de toneladas no final do mês agora para comercializar. Estados Unidos ao redor de entre 60 e 65 milhões de toneladas. E aqui se nós pegarmos então o que tem disponível entre a América do Sul mais a América do Norte, nós temos, a grosso modo, falando a nível mundial, em torno de 190 milhões de toneladas. Se nós pegarmos o consumo mensal da soja em torno de 29 milhões de toneladas, ou seja, o estoque disponível de soja no mundo daria para que nós vivêssemos até novembro desse ano. E, claro, a partir de setembro inicia a colheita toda do hemisfério norte, que entraria aí mais algo como 150 milhões de toneladas, somando toda a produção do hemisfério norte. É por isso que nesse momento você tem do lado do suprimento, quem está ganhando a batalha nesse momento são os compradores. Reflexo disso, Alexandre, são o movimento na China. O pessoal tem comprado mais da mão para a boca para embarques curtos, rápidos. Você não vê China com compras alongadas para julho em diante. O chinês tem comprado para embarques maio, embarque junho. Dessa forma também pressionando o mercado, fazendo com que não haja uma grande demanda, fazendo com que os preços da soja aqui no Brasil se comportem descolados em relação a Chicago, como ocorreu no ano passado. Para você ter uma ideia, Alexandre, o ano passado, no pico da crise da guerra comercial dos Estados Unidos e China, onde a China concentrou a demanda pela soja brasileira, os prêmios da soja no Brasil, custo e frete China, ele chegou a ser negociado 400 pontos acima de Chicago. E hoje ele é negociado em torno de 120 pontos acima de Chicago. Isso daí são US$2,80 por bushel, algo como US$6,20 por saca, a menos que o sojicultor brasileiro tenha deixado de colocar no bolso em função dessa pressão sobre os prêmios da soja aqui no Brasil.
Agora, você citou aí Estados Unidos com o estoque ainda da safra passada em torno aí de 60 milhões de toneladas. Esse volume diante de um acordo com os chineses, ele não pode reduzir drasticamente, Marcos?
Alexandre, tem que tomar muito cuidado. Olha só, no dia 1º de março desse ano, nós tivemos os dados divulgados dos estoques trimestrais nos Estados Unidos. Poucos analistas falam sobre isso daí, alguns mais antigos nem sequer olham para isso daí. Se nós pegarmos, então, o que nós tivemos de estoque no dia 1º de março nos Estados Unidos, 2 bilhões 175 milhões de toneladas, teve que ter um desaparecimento de soja nos Estados Unidos na ordem de 18,3 milhões de toneladas. Então, a gente aqui na Agriinvest vai monitorando mês a mês os dados de esmagamento dos Estados Unidos, os dados oficiais de exportação. Então, nós temos uma carta na manga do USDA entre 18,3 milhões de toneladas de soja que podem reaparecer no levantamento dos Estados Unidos, podendo ser mais um balde de água fria nesse mercado. Hoje, Chicago caiu mais de 15 centavos em função de uma melhora do clima nos Estados Unidos e esse potencial de uma recuperação do ritmo de plantio americano, que está no começo com 1% só apenas. E lembrando que todo esse pátio de máquina que o produtor americano tem, e também o brasileiro, essa capacidade de uma forte recuperação do plantio. Então isso dá condição para que os Estados Unidos, por mais que ocorra uma redução da área de soja, algo como 2 milhões de hectares em relação ao ano passado, Nós podemos ter a produção americana em condições normais ao redor dos seus 115 milhões de toneladas, 113, algo como menos 8, menos 10 milhões de toneladas em relação à safra anterior. E isso daí deixa o mercado ainda com um grande colchão do ponto de vista de suprimento. É por isso que eu não estou otimista com o preço da soja em Chicago e tampouco com o prêmio da soja aqui no Brasil. Nós da Agroinvest acreditamos que dentro do tripé de formação do preço da soja, lembrando, Chicago, prêmio e o dólar, o item com maior probabilidade de condição de oferecer melhores preços da soja para o sujocultor brasileiro é, sem dúvida, na nossa opinião, a taxa de câmbio em função dessa bagunça sobre a reforma da Previdência aqui do Brasil. Lembrando, nós temos que ter uma reforma bem impactante, algo como acima de 800 bilhões de reais. Então, nós estamos vendo toda essa falta de consenso e, infelizmente, essa cultura brasileira que ninguém quer pôr a mão no bolso, fazer o bem pelo país, pode ser uma reforma de menor impacto e aí a taxa de câmbio trabalhar próximo a 4,50, talvez 5, o que poderia beneficiar. Mas, voltando então, sobre Chicago e prêmios, nós não estamos otimistas para uma grande recuperação.
Tá, então vamos criar cenários, Marcos. A gente já entendeu que o estoque é grande, que a gente vai conseguir levar esse estoque, ou pelo menos os números mostram que esse estoque resiste até pelo menos novembro, se a gente mantiver esse consumo mensal mundial de 29 milhões de toneladas que você citou. Se os Estados Unidos tiver alguma frustração de safra, ainda assim, isso daria tranquilidade ou isso já seria algum motivo, alguma motivação para melhora dos preços em Chicago?
Alexander, num cenário, o USDA já está trabalhando, ele está muito conservador em relação à produtividade inicial da soja na estimativa. Ele trabalha com 55,5 sacas por hectare e a média dos últimos anos são 57,12. O recorde foram 58,3 sacas por hectare nos Estados Unidos. Mesmo num cenário desse, se tiver uma redução da produtividade americana em 7% e a demanda ainda aumentar em pelo menos 4 milhões de toneladas, os estoques americanos caíam na casa, fazendo uma conta rápida aqui, cairia em torno de 22 milhões de toneladas para algo como, fazendo a continha aqui rapidamente, de 22 milhões de toneladas, cairia para 14 milhões de toneladas. Cairia apenas 8 milhões, que ainda é um estoque uso de 12%, que é um estoque uso confortável.
Ok. Então, a gente já entendeu que tem uma oferta grande, mas a entrada da safra americana, mesmo que frustrada, reforça essa oferta grande. Alguma possibilidade da demanda reagir, Marcos? Você mesmo citou que a China está comprando da mão para a boca, porque sabe que tem essa oferta disponível no mundo. Mas alguma demanda extra pode acontecer, que não seja da China, que seja de algum outro país, ou que a China consiga reabilitar a sua produção de suínos por lá, enfim. Dá para contar com uma demanda nova aí, consumindo esse estoque alto?
Quando a gente fala de soja, a China é a grande locomotiva mundial falando de soja. 60% da importação mundial se dá pela China. Se nós olharmos agora o impacto da peste suína, voltando em 2007, quando nós tivemos a doença da orelha azul nos suínos, a produção de suínos na China caiu 8%. Esse ano, com a peste suína até agora, que o problema não está resolvido, a estimativa é que a produção de suínos na China caia 10,3%. E o problema ainda não está resolvido. Pode se agravar mais ainda, tá? Então, a produção de suínos na China, que, falando em números redondos, de 54 milhões de toneladas de carcaça equivalente por ano, cairia para 48. De 54 para 48. Uma queda de 6 milhões de toneladas equivalente de carcaça, Alexander. O Brasil, falando em números redondos, produção de suíno, nós produzimos 4 milhões. Então, só essa quebra da China é uma vez e meia a produção brasileira de carne de porco. Carne suína é muita coisa, tá? Então, nós precisamos ter quem poderia estar comprando? Coreia do Sul, Filipinas, Tailândia. São países que já têm um consumo crescente, mas não ao ponto de substituir toda essa quebra, essa lacuna deixada pela China. Nos últimos 12 meses, o ritmo de processamento de soja pela China, Alexander, ela vem caindo 4 milhões de toneladas de soja. Então, ela cai 4 milhões de toneladas de soja. A expectativa é que a China diminuindo o seu rebanho de suínos, a sua produção. Ela vai deixar de ter demanda por soja em grão, que vira farelo de soja e depois vira proteína animal. Mas ela vai ter que comprar o quê? Carne suína. Então, há uma expectativa de que ela possa comprar mais carnes suínas e o Brasil se beneficiar desse cenário. Mas no Brasil não tem condição de atender 100% essa quebra de produção de suínos pela China. Lembrando, a China vai diminuir a produção em torno de 6 milhões de toneladas de carne suína. O Brasil produz 4. Nós exportamos 900 mil toneladas de carne suína por ano, aumentando já esse ano. Então o Brasil não tem condição de atender a demanda da China. O que isso deve acontecer? O Brasil deve ter um aumento das carnes, do preço das carnes aqui no Brasil, em função dessas melhores margens. Hoje, a gente já vê uma boa recuperação da margem, primeiro do avicultor, do produtor de ovos, e agora o suinocultor volta a respirar, superando a crise do ano passado, que caiu em cheio no colo do suinocultor. Então, esse setor, agora você vê um movimento do pessoal investindo nas matrizes de suínos, mas isso ainda leva um tempo, já que muitos suinocultores individuais estão ainda recuperando o dinheiro da crise de 2018 e de 2016. E isso vai levar um tempo a mais. Então, esse poder de resposta no Brasil não vai ser tão imediato. E lembrando que o ciclo da suinocultura ele é bem maior do que quando comparado com o ciclo do frango de corte.
Então, peraí. Então, vamos retomar esses números. 6 milhões de suínos a menos...
Toneladas de suínos na China a menos.
Toneladas de suínos a menos na China. Isso significa uma demanda por soja menor. Mas para produzir esses 6 milhões de toneladas de suínos em outra parte do mundo, que seja Brasil, você já falou que o Brasil não tem condição de substituir elas por elas aí, essa falta da China. Mas alguns outros países consumindo essa soja, ainda assim a gente pode ter um enxugamento dos estoques?
Eu não vejo um outro país que consiga dar um poder de resposta tão rápido para atender essa lacuna da doença da peste suína na China ao ponto de que a demanda da soja mundial vá para esse país para poder fazer essa produção de carne. Não vejo isso daí. Se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil com 4 milhões de toneladas de produção, a Rússia com 3,2 milhões de toneladas, depois você tem o Canadá com 2 milhões, Vietnã com 2,8, mas são países que são consumidores. E você tem pouco excedente de exportação. Então, é um problema sério a ser resolvido pela frente.
E uma recuperação rápida do plantel lá na China não deve acontecer, né? Não é simples, né, Marcos?
Não é simples, uma vez que o problema da peste suína ainda não está resolvido, não foi superado. E a solução desse problema se dá via abate sanitário dos animais.
E uma recomposição desse rebanho leva tempo.
Leva, como eu falei, um período de um parto, da gestação de uma suína, são 3 meses, 3 semanas, 3 dias. Então, até você estabilizar a sanidade dos animais, fazer virar, voltar as matrizes, os leitãozinhos crescerem, virarem a fêmea, e depois ainda elas terem os nascimentos, nós estamos falando de pelo menos 6 meses, Alexander.
Então, não é uma conta simples do que a China vai aumentar o consumo de carne suína e, consequentemente, alguém vai estar produzindo essa carne suína para suprir essas necessidades chinesas e consumindo a soja. Não é elas por elas, né?
Não, muito difícil, Alexandre. Para você ter uma ideia, essa lacuna de 6 milhões de toneladas de exportação. Os Estados Unidos é o maior exportador individual de carne suína no mundo, com 2,8 milhões de toneladas de suíno. Depois a União Europeia, o conjunto com 3,25. Aí vem o Canadá com 1,4, o Brasil com 900 mil toneladas e o restante do mundo aí oscilando ao redor de seus 200 mil toneladas. Então é muito pouco, eu não tenho poder de resposta tão rápido à altura de cobrir 6 milhões de toneladas.
Tá. Então a pergunta que não quer calar, Marcos Araújo, para onde vai essa soja?
Alexander, eu espero estar errado, tá? Não, eu torço pela agricultura, minha família depende de agricultura, a gente também tem áreas agrícolas, mas olhando hoje esse cenário, esse colchão, e você vê o mercado comprando da mão para a boca, a Argentina concorrendo com a soja brasileira, você tem toda uma soja americana, eu acho que o mercado deve trabalhar nas mínimas, como foi ano passado, ao redor do bushel, em 8 dólares e 10, fazendo um papel doído, que é desincentivar o plantio para que ocorra esse enxugamento das ofertas mundiais. Então, o mercado futuro, ele age de uma forma muito interessante, a gente tem que ficar atento a isso. Quando há uma escassez de produto, o mercado futuro se comporta em preços altos ao ponto de estimular aumentos de áreas e plantio de soja. Mas também é bem verdade, quando nós temos um excesso de produto, o mercado futuro se comporta em preços baixos para eliminar essa produção, desincentivar a produção para que ocorra esse enxugamento e depois os preços possam voltar a subir. Então, eu não acredito. Não há uma regra, não é o 11º mandamento escrito em pedra, que, infelizmente, nós temos que sempre produzir tendo uma certeza de lucro. Quem é produtor mais antigo aí, quem já viveu a década de 80 e 90, quem lembra dos tratoraços de 86, 90, de 90, que nós tínhamos lá o bucha da soja ao redor de 4 dólares em Chicago, nós vendíamos soja a 15 reais uma saca, vendíamos o arroba do boi a 30 reais, sabe o que eu estou falando. É essa dificuldade que hoje o produtor americano já está no quinto ano consecutivo de redução das suas receitas. Nós temos que tomar muito cuidado aqui para o Brasil, porque esse cenário, nesse momento, nós estamos vivendo agora uma transição do agronegócio muito bonito nos últimos anos, mas agora nós temos um momento de transição que a gente vive um excesso de soja e com uma demanda limitada nesse momento. Essa é a mensagem.
Ô Marcos, mas vende agora mesmo que a soja não remunere?
Alexander, o fator principal nesses patamares de preço não remunera para aqueles produtores que tiveram uma grande quebra de safra e estão mais distantes dos portos. Se nós pegarmos um preço no porto ao redor de R$ 77,00 e pegarmos, por exemplo, Passo Fundo, os Campos Gerais no Paraná, o norte do Paraná, essas regiões que eu tenho um frete de R$ 5,00 a menos do porto, é baita preço, isso daí dá lucro para o produtor rural. Agora, quando eu pego Médio Norte, pego Mato Piba, essa parte de Goiás onde sofreu seco o MS, aí a conta fica feia. Então, tem que tomar cuidado nisso daí, tá? É essa a mensagem que a gente tem. Então, tomar muito cuidado. O que eu acredito que o produtor deveria olhar com carinho? Fazer a operação caixa. Vende a soja agora, aplica esse dinheiro. A possibilidade de uma alta da soja, na minha opinião, tem principalmente pelo dólar. Então, o produtor deveria gerenciar o teu risco de duas formas. Comprar um seguro de alta do dólar na B3,
uma opção.
Nós chamamos de opção de compra, tá? E também uma eventual alta da Bolsa de Chicago, que seria uma call também sobre a cotação da soja em Chicago. Lembrando que aí ele tem um risco inerente, que é o risco do prêmio no Brasil, que não tem como nós fazermos um hedge disso daí. Então, do ponto de vista de gestão e gerenciamento de preço, o produtor deveria vender sua soja agora, aplicar o dinheiro, compra uma call de dólar, compra uma call em Chicago e dorme tranquilo.
Agora, a que custo isso, Marcos? Dá para fazer as contas aí?
Alexander, nós aqui normalmente a gente gasta em torno aí de R$ 1,50 por saca para estar fazendo essas proteções. Em 6 meses, só a renda fixa já cobre esse seguro.
Então, call de dólar e call de soja.
A bolsa, call de dólar na B3, você pode fazer essas operações, ou entrar fazendo NDF no teu banco junto às suas tradings, tá?
E call de soja em Chicago.
Exatamente. Lembrando que cada contrato em Chicago são 2.268 sacas, múltiplos disso, tá?
Então, em torno aí de 1,50 por saca. Dólares,
você faz esse,
dólares
reais
ou reais? Por saca.
Reais.
Tá.
Reais por saca.
Ou seja, é um seguro que você paga, então, né, Marcos? Para participar de um eventual movimento de alta lá na frente, certo?
Exatamente, exatamente, Alexandre. É o que o produtor americano faz. Então, a gente ficar sentado, olhando o mercado, apostando se o dólar que vai subir ou o Chicago que vai subir, o futuro a Deus pertence. Então, se a gente for fazer as ferramentas corretas, esse é o caminho. É essa gestão de risco que a gente recomenda aqui na Greenvest. E lembrando, como a gente sempre defende, Alexander, ano bom é aquele que a gente tem lucro. Por exemplo, é aquilo que eu volto a insistir, ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Você tinha, por exemplo, recentemente, nós poderíamos estar vendendo milho safrinha na B3 a R$ 38,00 uma saca. E hoje o milho futuro no setembro na Bolsa são R$ 32,00. Ou seja, uma queda de R$ 6,00 por saca. Um produtor de uma safrinha colhendo 100 sacas por hectare deixou de faturar R$ 600,00 por hectare. É muito dinheiro que a gente deixa de ganhar, colocar no bolso, apenas ficar olhando e torcendo pelo mercado. O produtor tem que tomar atitude.
Ô Marcos, o Orlandino de Toledo, lá no Paraná, aí no Paraná, ele diz o seguinte: o preço ao produtor aqui no oeste do Paraná é de R$ 66 por saco, não de R$ 77.
77 Porto, aí você desconta o frete, por exemplo, R$ 100 por tonelada, seria 71 Toledo. Mas aí ele deve estar falando do preço balcão das cooperativas, que tem o custo de secagem, recebimento, armazenagem, quebra técnica até agora.
Ok, você está falando referência no Porto, né?
77 Porto, por daí exemplo, Toledo, R$ 100 de frete, seria uma soja limpa e seca, preço cerealista, R$ 71. Provavelmente ele deve ter depositado na cooperativa e daí a cooperativa está descontando armazenagem, secagem, recebimento, a quebra técnica, aí é o preço balcão, o preço de pedra que a gente chama.
Ok. E o Gustavo Manfio, de Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo, pergunta se nos próximos 60 dias a gente pode esperar alguma melhora de preços. Você falou que melhora de preços só através do dólar, na sua opinião, né?
Eu acredito através do dólar e, de novo, todo ano repete o cenário. Lá entre os dias 15 de junho até a primeira semana de julho, nós vamos ter de novo todo ano a especulação climática em Chicago. A previsão vai ser de seca ou não, isso tudo vai trazer volatilidade para o mercado. Então, nesses momentos aí que nós tivermos uma disparada do dólar e uma eventual disparada de Chicago, o produtor tem que estar encarando como oportunidade de venda, sim.
Então, nesse período de 60 dias, pode ser que tenha, mas não dá para bater martelo, é isso, né?
Eu acho que a possibilidade de altas mais significativas em Chicago, nesse período de 15 de junho à primeira semana de julho, diante das previsões de clima. Vamos voltar um pouquinho no mercado. Em janeiro desse ano, nós tínhamos uma previsão do clima no Brasil que o El Niño iria continuar se agravando, afetando a lavoura de soja no Rio Grande do Sul e no Mato Piba. O El Niño perdeu a força e nós temos hoje uma produção brasileira que tinha um potencial de 113, 111 milhões de toneladas, recuperou a safra no Rio Grande do Sul e Mato Piba. Nós temos hoje uma produção brasileira ao redor de 115,5, com possibilidade de estar 117, a se confirmar agora esse término no fim aqui, Mato Piba e Rio Grande do Sul. Então, o clima, é muito difícil a gente fazer uma previsão de longo prazo do clima e acertar ela exatamente. Então, toma cuidado, deixa o coração de lado um pouquinho e vamos colocar o cérebro na mesa para fazer a conta. Deu lucro, não tenha medo de vender. Ano bom é quando a gente tem lucro.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente trouxe aí importantes argumentos para o produtor pensar, se basear, enfim, e tomar a sua decisão. E agora está na mão dele, né, Marcos?
Exatamente. Alexandre, deixa eu só pegar um gancho antes de nós terminarmos o nosso bate-papo para a gente ver a importância do hedge, da proteção de preço. Você teve anos que nós tivemos o setor de avicultura sofrendo barbaridade aqui no Brasil, né? Nós tivemos em 12 anos, em 11 anos, três grandes crises do frango, do milho aqui no Brasil. Em 2007, com a União Europeia comprando nosso milho convencional. Nós tivemos 2016 com a seca do safrinha e 2018 também, no primeiro semestre, a crise do milho. Bom, nesse momento agora, nós temos uma forte disparada a preços recordes do preço do frango vivo no interior de São Paulo, em torno de R$ 3,60 o quilo vivo. Historicamente, dos meses de julho a setembro, o avicultor ele precisaria de 12,12 quilos de frango vivo para comprar uma saca de milho. E hoje nós temos o milho julho e setembro na B3, sendo negociado ao preço de R$ 32,00, Alexander. Isso dá uma relação de troca para o avicultor, menos de 9 quilos de frango vivo para uma saca de milho. É um aumento do poder de compra do avicultor em mais de 27%. Então, você avicultor que tem condição de fazer seu hedge, olha com carinho esses preços futuros na B3. Logo mais, nós vamos ter de novo um risco climático aqui no Brasil, falando do milho safrinha, que é o risco de geada, que pode vir para o Paraná e pegar partes do milho do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos nesse momento um clima muito perfeito para o safrinha, com um potencial, diria, de 74 milhões de toneladas, um safrinho que seria recorde, ainda não está confirmada essa produção, mas também não dá para a gente apostar demais que esses preços do milho vão cair ad eterno até o ponto que o produtor, o avicultor, nesse caso, fica olhando o mercado e ele perde a chance, depois compra milho muito caro e perde muito dinheiro e pode quebrar. Então é isso que eu gostaria só chamar a atenção para que o avicultor também refletisse um pouquinho sobre essa condição do mercado.
Legal, boa dica. Marcos Araújo, obrigado, meu amigo. Volte sempre.
Valeu, bons negócios a todos. Tchau, tchau.
Tá. Tá, então, Marcos Araújo, AgriInvest, dando dicas importantes para você, produtor, e, obviamente, fazendo a análise dele em relação ao comportamento dos preços, ao que ele espera em relação aos preços em Chicago, aqui no Brasil, e, principalmente, diante de uma oferta que, segundo as contas do Marcos, pode chegar aí a representar pelo menos 7 meses de tranquilidade de consumo só com a oferta que a gente tem hoje disponibilizada no mercado. Estoque nos Estados Unidos, o restante da safra brasileira, o que vem da safra argentina, mais os países aqui da América do Sul e também os países produtores lá do Hemisfério Norte. Então, o Marcos está dizendo que, diante dessa condição de oferta tranquila, o comprador tende a ir com calma, e é o que está fazendo a China, comprando só da mão para a boca, para evitar uma aceleração dos preços. E, com isso, conseguir aí, pelo menos, ter preços mais baixos, mais pressionados para a soja nesse momento. Vamos aos preços, vamos ver em Chicago como encerraram as negociações. De olho na tela, você vê a soja para maio fechando a US$ 8,62 por bushel, uma queda de 15 pontos. Julho, 8,75, queda de 15 pontos mais 25. O agosto, 8,81, uma queda de 14 pontos mais 75. Setembro, 8,86, uma queda de 14 pontos. Vamos ao milho, também recuando hoje em Chicago. Maio, US$ 3,51 por bushel, 3,5 de queda. Julho, US$ 3,60, 3,25 de baixa. Setembro, 3,68, queda de 2,75, a mesma queda para dezembro, que fechou a US$ 3,79 por bushel. O trigo, para maio, US$ 4,38 por bushel, queda de 3 pontos. Para julho, 4,45, 3,20 alta, desculpe, movimento de alta para o trigo. Vamos repetir então, para maio, 4,38, alta de 3 pontos, julho, 4,45, subindo 3 pontos mais 25, para setembro, 4,51, alta de 3 pontinhos, e dezembro, US$ 4,68 por bushel, uma alta de 3 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.